A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nós começamos hoje, nessa segunda-feira, a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E com isso, aqui no nosso programa de rádio, nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é o juiz Ferdinando Escremin Neto, que atua na vara criminal de São Miguel do Iguaçu. O doutor Ferdinando vai falar para a gente mais especificamente sobre o fluxograma de atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ferdinando. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, caros ouvintes da Paraná Educativa. A satisfação é toda nossa nessa Semana Nacional da Paz em Casa, um momento de reflexão para todos nós e de ressaltar a importância da prevenção e dos instrumentos de combate à violência familiar e doméstica, principalmente contra a mulher.
E doutor, para a gente começar então a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a violência doméstica, o que pode ser caracterizado como violência doméstica e familiar?
Muito bem, a Lei Maria da Penha traz 5 formas fundamentais ou básicas de violência doméstica, para o ouvinte entender. A mais comum no dia a dia do fórum, no dia a dia das delegacias, é a violência física, não é? É, a agressão, a vias de fato, quando não deixam marcas, mas tem alguma forma de ofensa à integridade física ou à saúde corporal da mulher. Então nós temos basicamente as vias de fato, a lesão corporal propriamente dita e, num caso mais grave, o feminicídio. Temos ainda a violência psicológica, né, quando são os danos emocionais, principalmente quando o homem diminui a mulher nas suas crenças, nas suas decisões, tenta controlar os seus comportamentos, as suas ações, faz ameaças, constrangimentos, humilhações, manipula, isola, deixa trancada no quarto, não deixa sair, ou então limita o direito dela de ir e vir, só vai sair a hora que eu quiser, a hora que eu mandar, não pode ir ao salão, não pode ir à escola, não pode sair com as amigas, etc. Isso tudo caracteriza a violência psicológica. Temos também a violência sexual, também gravíssima, né, no que diz respeito a não só ao estupro propriamente dito, mas também exigindo que a mulher tenha com o homem um relacionamento indesejado, ou em casos mais graves, querer que a mulher engravide ou aborte, ou se prostitua, enfim, tudo que diz respeito ao corpo e à liberdade sexual da mulher. Ainda a violência patrimonial, que muitas vezes é esquecida, mas muito presente a violência patrimonial, quando o homem tenta controlar os objetos e instrumentos de trabalho, documentos, valores, não deixa ela sacar o dinheiro dela, por exemplo, da aposentadoria, ou do benefício, ou do próprio salário, pega o dinheiro do salário e retém, né? Não deixa ela ter a livre administração dos bens. E, por fim, a violência moral, principalmente com relação à calúnia, difamação ou injúria. O que são essas modalidades? Basicamente as ofensas verbais, né? De palavras, de palavrões, né? De impropérios que visam atingir o moral da mulher.
E, doutor, quais são as principais consequências que o senhor destacaria para os nossos ouvintes que essa violência traz para a mulher, para a família e para a sociedade também, de uma maneira geral?
Muito bem. A violência doméstica e familiar, de uma forma em geral, ela tem na origem causas variadas e consequências muito danosas para toda a família, né? Na verdade, se nós observarmos que o homem está numa posição de intimidação da mulher, isso acaba atingindo a saúde do lar, isso acaba atingindo o ambiente doméstico como um todo, deixa as crianças e os filhos traumatizados, a mulher diminuída na sua essência, na sua humanidade, né? Então é um ato de covardia que denigre e adoece a família como um todo. E em casos mais graves vai evoluindo para doenças emocionais e psíquicas, para doenças físicas e chegando até, muitas vezes, infelizmente, à morte do cônjuge.
Uhum. E, doutor, essa demanda de situações que envolvem a violência doméstica, ela é muito grande? Os números são muito altos?
Sim, os números são altos, infelizmente. Eu já passei por várias varas criminais aqui no interior do Paraná e os colegas que estão na capital e nas grandes cidades dizem o mesmo. Nós temos uma demanda muito alta, muitos casos de Maria da Penha, de violência doméstica. Isso uhum. Até nós observamos no dia a dia, né? Nós temos 3 semanas anuais pela paz em casa, em combate à violência doméstica, com esse objetivo, que são difundidas pelo Conselho Nacional de Justiça e nas quais há uma força-tarefa, um esforço maior de juízes, servidores, Ministério Público, advogados, para julgar e analisar essas questões relacionadas à Lei Maria da Penha. Uhum. E isso acaba, nós vemos no dia a dia, tomando uma grande parte da pauta, né, das nossas atividades diárias. São comuns as análises, toda semana tem, mas às vezes, muitas vezes, no dia a dia, de medidas protetivas de urgência, de mulheres que vêm ao fórum pedir o afastamento do marido ou pedir uma proteção, se socorrem à polícia, depois ao judiciário, nessa ordem, e nós vemos que os números têm, infelizmente, crescido a cada ano, principalmente relacionados a lesões corporais e também a feminicídios.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia também falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse fluxograma de atendimento à vítima de violência doméstica? E como que é feito, para a gente entender um pouco melhor, esse atendimento policial e, mais para frente, atendimento judicial também?
Muito bem. O primeiro ponto a destacar é que a mulher pode escolher onde ela vai querer que tramite o processo dela. Porque se a mulher é vítima de uma violência, ela precisa saber aonde eu vou procurar ajuda. Então, fluxograma nada mais é do que a forma de atendimento e como isso se dará, quais as etapas que o atendimento passará desde do fato até o julgamento. Então, se a mulher foi agredida, ela procura a delegacia mais próxima. Essa é a primeira recomendação. Se houve lesões na delegacia mais próxima, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, vai assinar uma requisição de laudo de lesões corporais, de exame de corpo de delito. A mulher vai pegar essa requisição, vai até o IML, ou onde não houver, vai até o hospital mais próximo e será atendida por um profissional, por uma equipe de saúde. Não é? Ela vai receber o atendimento médico de emergência ou de urgência, se for o caso, vai ter os primeiros cuidados médicos, em seguida passará pelo exame pericial. Para quê? Justamente para documentar as lesões existentes, porque muitas vezes é uma vermelhidão, é apenas uma escoriação, um edema, algo que, se não for identificado rapidamente, se desaparece, os sintomas desaparecem, os vestígios somem e depois se tem alguma dificuldade maior de provar. Mas é importante, então, que a mulher se dirija à delegacia mais próxima. Pegando a requisição uhum. e dando o seu depoimento, ela vai até o médico vai documentar quais são as feridas, quais são as lesões que a agressão deixou. Uhum. Já na delegacia, ela vai ou pode pedir, né, as medidas protetivas de urgência. E o que seriam essas medidas protetivas? Ela pode pedir ao juiz que retire o agressor do lar, que proíba o agressor de falar com ela, de mandar recados, tudo isso em 48 horas. Que também fixe uma medida mínima, né, um espaço mínimo de afastamento. Não é? O agressor não pode se aproximar da ofendida a menos de 100, 200, 300, 400 metros. pedir ao juiz que o agressor não frequente os mesmos locais.
Sim.
E nesse caso a preferência sempre é da mulher. Por que da mulher? Porque se ela estiver num local e o agressor estiver frequentando nesse mesmo local, quem tem que sair é o agressor, não ela. Não é ela que tem que se afastar dele. O dever é dele. O dever é do homem não se aproximar, sob pena aí de o juiz aplicar outras medidas mais graves ou até mesmo a prisão preventiva. Ela pode pedir também para buscar os bens dela. Se ela quiser sair da casa, é uma outra situação. Olha, eu não quero que o agressor saia, eu quero sair. Ela pode pedir isso? Pode, tranquilamente.
Uhum.
O juiz dá uma ordem, a polícia vai lá com o oficial de justiça, ela retira os bens dela e a partir daí ela toca a vida dela sem a presença do agressor. A mulher não precisa conviver com situações de agressão, com situações de violência.
Sim.
Ela tem o direito e é protegida pela lei. E ainda assim, o juiz pode determinar medidas específicas conforme as necessidades e o caso concreto. Tá bem? Mas o que é importante? Esse processo pode correr no domicílio da vítima, por opção dela, ela escolhe.
Uhum.
Eu quero que o processo corra na minha residência. Ou então no lugar do fato, que é o mais comum, não é verdade? O fato se deu em São Miguel do Iguaçu, a vítima vai até a delegacia de São Miguel, é atendida no hospital local ou no IML em Foz, o processo vem para a vara criminal de São Miguel e tramita-se tudo aqui. Mas se a mulher tiver residência, por exemplo, em Foz, o processo pode tramitar lá? Pode. Isso é muito comum, por exemplo, em Curitiba, em que nós temos a região metropolitana. Às vezes a mulher está morando em Araucária ou em alguma cidade próxima, porém a violência foi no litoral e a família dela mora na capital, mora em Curitiba. Onde que o processo pode correr? Onde que ela vai ter que comparecer ao fórum? Ela escolhe, na sua residência, no local onde o fato ocorreu ou ainda no domicílio do agressor. Então, uma vez que ela é atendida, a polícia já toma todas as providências preliminares. Nós já tivemos casos, inclusive, Jéssica,
uhum,
em que a mulher estava na delegacia.
Sim.
E aí o celular dela estava tocando, estava recebendo ligações de ameaças, ligações intimidatórias, estava recebendo mensagens de texto, ou hoje, como é mais comum, pelo WhatsApp. E aí o investigador pegou o celular, viu que aquela situação estava ocorrendo naquele momento, portanto, era uma situação de flagrante delito.
Uhum.
Imediatamente, a equipe policial, os investigadores, foram até o local onde o agressor se encontrava e o prenderam em flagrante.
Uhum.
Porque havia aí uma situação de continuidade delitiva. Ou seja, não apenas a situação que gerou a ida da mulher à delegacia, mas ainda a audácia do agressor de continuar as intimidações, as ameaças, a violência.
Sim.
Como um todo, mesmo a mulher estando na divisão, no local, na delegacia, no departamento policial. Então isso também é possível. E o juiz, fixando as medidas protetivas de urgência, é expedido um mandado de fiscalização. Essa é uma mudança recente e muito importante, porque só para que a mulher entenda, o juiz dá uma ordem que deve ser respeitada e essa ordem não fica só no papel, não. Ela é enviada à Polícia Militar, à Polícia Civil e também a Patrulha Maria da Penha. Em muitos municípios, inclusive aqui em São Miguel, nós já estamos implantando, em parceria com a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha. Então, a patrulha recebe esse mandado e, temporariamente, passa na residência onde a vítima se encontra, né? E conversa, uhum, com ela, vê como está a situação, faz um acompanhamento mais especializado, mais individualizado. Porém, nas cidades menores ou mesmo onde ainda não foi implantada, a polícia tem esse documento lá pelos sistemas da SESP, da Secretaria de Segurança Pública. Então, quando a mulher liga no 190 e fala: eu estou sendo vítima de violência doméstica, meu marido está me agredindo, meu marido me deixou trancada, meu marido está me ameaçando, meu namorado, meu companheiro, automaticamente a polícia já tem como buscar um mandado e conferir aquelas informações, verificar no sistema quais são as medidas judiciais impostas ao agressor e, se verificar que aquela situação permanece ocorrendo, existe um crime específico agora na nossa legislação, uhum, de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ou seja, o agressor vai ser preso novamente e vai responder pelos dois fatos: pela lesão inicial, pela nova lesão, se for o caso, e ainda um terceiro fato, que é o descumprimento específico das medidas protetivas, e no mais das vezes a justiça tem decretado a prisão preventiva do agressor. Essa prisão preventiva não tem prazo específico e pode durar todo o processo até que a mulher seja ouvida na justiça, no fórum.
Uhum. E, doutor Ferdinando, dentro de todo esse fluxograma que o senhor expôs, como funciona para os nossos ouvintes, o que o senhor acredita que ainda precisaria ser aprimorado em todo esse atendimento que é feito à mulher vítima de violência doméstica e familiar?
São dois pontos, basicamente, que eu vejo, Jéssica, caros ouvintes. A integração dos órgãos precisa ser aperfeiçoada, ela já existe, mas nós estamos tratando em redes de proteção. Assim como existe com a criança e o adolescente, também com relação à mulher. O CRAS, o CREAS, né, junto com o Judiciário, as patrulhas Marinha da Penha, que ainda estão sendo instaladas e que devem ser, no futuro, comuns em todo o estado do Paraná. Uhum. Então, a forma como a rede gerencia o atendimento à mulher vítima de violência pode e deve ser melhorado como um todo. E principalmente a questão da conscientização. Muitas mulheres ainda não sabem ou não têm ciência da dimensão e do alcance da proteção da Lei Maria da Penha às situações diárias de violência que ela sofre. O que é importante destacar também é que a mulher muitas vezes está numa situação de dependência econômica, de dependência moral, dependência psicológica do agressor, que ela não encontra forças sozinha para superar aquela violência. Então ela precisa passar por uma psicóloga, por uma assistente social, ela precisa resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio, para ter forças, para ter gana, para ter a vontade de sair realmente, usando uma expressão mais simples, de sair, de superar, de vencer todos esses traumas, né? A mulher não é obrigada a apanhar, ela não é obrigada a ser violentada, ela não é obrigada a ser ameaçada.
Sim.
Ela é dona de si, ela que sabe o que é melhor para a vida dela, ela não pode ficar nessa situação de dependência. Então a equipe de apoio vem justamente trazer uma porta de saída, acender uma luz no fim do túnel para que ela encontre dentro de si essa capacidade de superação e possa iniciar uma nova vida, se ela não quiser continuar com aquele homem, se ela não quiser mais aquele estado de coisas, se ela realmente quiser e desejar um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo horizonte na sua vida. Então é fundamental que a mulher saiba, tem como procurar ajuda, ela tem em quem se apoiar. E o Poder Judiciário está de portas abertas a todas as mulheres vítimas de violência familiar, doméstica, no estado do Paraná. Todos os fóruns têm juízes de plantão, todos os dias, sábado, domingo, feriados, carnaval. A justiça não para. Diariamente nós temos, inclusive no plantão, à noite, de madrugada, magistrados e magistradas cientes e imbuídos desse propósito de decidir com rapidez todas essas demandas de Maria da Penha que vêm aos nossos gabinetes. Inclusive, se ela quiser desistir da medida protetiva, isso é importante. Por exemplo, houve um conflito conjugal, a mulher teve uma medida protetiva em seu favor e ela está valendo, ela está vigorando. Se o homem descumprir, cadeia. Não é? Se o agressor não respeitar, ele pode ser preso preventivamente como última hipótese, mas é o que normalmente acontece. E aí, às vezes, a mulher reatou o relacionamento e ela pensa, bom, tem uma medida aqui protetiva que ele não pode se aproximar de mim, mas agora a gente decidiu reatar, o que eu faço? A mulher deve procurar o fórum onde está correndo o processo e pedir a revogação das medidas protetivas. Aqui em São Miguel do Iguaçu, quando isso acontece, nós chamamos a mulher até o gabinete e o juiz e o promotor conversam com ela para saber as razões, justamente para entender se aquela desistência é livre, se ela é a vontade real da mulher, ou se ela está sendo ameaçada ou constrangida ou forçada pelo marido a vir ao fórum e desistir e pedir a extinção das medidas, a revogação. Isso acontece também. Então não é simples, chega lá no fórum, o juiz vai revogar de plano. Nós temos essa preocupação aqui na nossa comarca de ouvir, de conversar, de entender, né, os casos do dia a dia para saber se é a livre manifestação de vontade. Teve até um caso recente em Sim. que uma jovem, 20 e poucos anos, veio até o fórum e falou: olha, eu quero tirar as medidas protetivas porque o meu companheiro acabou de ser preso pela polícia. E nós fomos olhar o sistema e ela já tinha várias agressões anteriores, até de cunho sexual. E aí eu perguntei para ela: mas por que que você quer desistir se existe todo esse histórico? O que foi que houve? E numa das palavras ela disse: ele é louco. Essa foi a expressão que ele falou. Eu amo ele, mas ele é louco. Eu amo, mas ele é louco. Eu falei: não, não vou revogar, porque nesse caso está claro que a vinda da senhora é apenas para soltá-lo. E uma vez na rua, ele fatalmente vai voltar a agredi-la e nós não podemos permitir que isso ocorra. Então, em sua proteção, em seu benefício, nós não vamos deferir o seu pedido. Em outros casos, em que a mulher chega e fala: não, nós conversamos, ele aprendeu, está tudo bem agora, nós queremos reatar a nossa família, as crianças sentem muita falta, nós fazemos mais algumas perguntas confirmatórias e, vendo que a situação já se superou, então as medidas são revogadas para que a família recomece, para que a família tenha uma nova história, dessa vez longe das agressões, longe da violência.
E, doutor, o senhor também falou um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da Patrulha Maria da Penha. E eu acho interessante a gente destacar que, em breve, São Miguel do Iguaçu vai passar a contar com esse serviço também, não é mesmo?
É verdade. Nós já estamos em fase de assinatura do convênio. Esse convênio é encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça, a CEVID, que é o nosso Conselho Estadual de Violência Doméstica, capitaneado pela desembargadora Lenice Budstein. E aí, esse fluxograma de atendimento é melhorado. Nós até conversávamos no início, o que precisa melhorar? Essa é uma das principais inovações. Cidades como Maringá, algumas cidades na região metropolitana de Curitiba, eu tenho ciência que já implantaram. Então a Patrulha da Maria da Penha, ela faz um acompanhamento das vítimas e recebe também os mandados de monitoração. O agressor, sabendo que a polícia está de olho, que está visitando as mulheres, as suas companheiras, as suas esposas, as suas namoradas, vendo que o Estado está de olho realmente, essa expressão, o Estado está de olho, ele pensa duas vezes antes de reiterar a conduta. Porque o maior problema que nós temos na violência como um todo é a impunidade. Quando a impunidade é atacada de frente, as pessoas, a sociedade se sente mais segura. E com a Lei Maria da Penha não é diferente. Até o caso que gerou essa lei, a edição dessa lei, foram situações sucessivas de agressões que deixaram Maria da Penha numa cadeira de rodas. Nós não podemos permitir que isso ocorra. A violência nunca começa no mais grave, ela sempre começa numa ofensa verbal, depois numa ofensa patrimonial, em seguida uma violência física, depois vai evoluindo e, se medidas de profilaxia, se medidas preventivas não são adotadas a tempo, fatalmente isso pode desencadear ou numa tentativa de homicídio, que no caso é feminicídio, ou até mesmo na morte da mulher. Nós não podemos permitir que isso ocorra. Por isso que, ao primeiro sinal de agressão, a mulher deve pedir ajuda. E é até uma recomendação nossa: não espere a situação evoluir muito, não é? A gente sabe que muitas vezes há situações como embriaguez em casa, as mulheres costumam dizer: não, meu marido é bom, mas quando ele bebe, ele muda completamente. E nós perguntamos: mas ele bebe sempre, todo dia? Então, na verdade, esse marido não é bom, né? Porque se fosse bom, não beberia todos os dias e não agrediria a sua esposa, a sua companheira, a sua mulher, a sua namorada diariamente. Portanto, o que nós vemos na nossa experiência forense, no dia a dia aqui da comarca, é que quanto mais cedo a vítima procura atendimento, quanto mais cedo ela pede socorro, mais fácil essa situação se resolve, Jéssica.
Interessante, doutor. E, doutor, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que começou hoje, para a gente entender quais são os principais objetivos desse evento e como que ele tem sido realizado aqui no nosso estado.
Nós temos no estado do Paraná uma grande preocupação em empreender esforços e concentrar ações no âmbito da violência doméstica para preservar a paz em casa. A paz depende de todos nós. Todos nós somos agentes promotores da paz e corresponsáveis. De modo que, nessa semana, nós priorizamos a análise, as audiências e o julgamento de questões relacionadas à Lei Maria da Penha e todas as formas de violência que atacam o lar, que atacam a nossa tranquilidade em casa. Aqui em São Miguel do Iguaçu, nós temos júri marcado, nós já tivemos com a Polícia Militar palestra com os alunos do CEBEJA, que são alunos de educação de adultos, jovens adultos. Então, a Polícia Militar foi até eles, palestrou, explicou, sensibilizou, conscientizou esses alunos. Nós tivemos também no Dia Internacional da Mulher, e eu quero parabenizar você, Jéssica, e todas as mulheres pelo seu dia.
Obrigada, doutor.
Nós tivemos uma ação do Conselho da Comunidade, que é um órgão do Poder Judiciário, que trabalha com a ressocialização dos presos e com ações preventivas nessa área de violência e de criminalidade. Então, o Conselho foi até a Delegacia de Polícia, entrevistou e conversou com as mulheres dos detentos, entregou panfletos explicativos com um bombom, uma homenagem singela, veio até o fórum, conversou com as mulheres que estavam esperando atendimento. São várias ações. Em cada comarca, em Paranaguá, um colega muito atuante lá, faz palestras. Nós também já tivemos aqui em São Miguel do Iguaçu, em outras edições, junto às universidades, uma ação conjunta de temas que foram falados de violência doméstica com psicólogo, assistente social, magistrado, o Ministério Público, o delegado, de modo que nós buscamos chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção de todos, usando este canal, inclusive, para falar às mulheres, sim, falar aos homens também, aos filhos. Muitas vezes, os filhos são fundamentais nesse processo, aos vizinhos. Tem aquela frase que diz, briga de marido e mulher não se mete a colher, não é bem assim. Quando a discussão conjugal desborda para a agressão, quando ela transcende aquele ambiente da intimidade do casal, os vizinhos podem e devem denunciar. Aliás, qualquer pessoa pode denunciar a agressão contra a mulher, e a ação penal, nesse caso, não depende da vontade dela. Se ela, por exemplo, está numa situação de agressão, e isso chega ao conhecimento da polícia, o Estado age independente da vontade. Então, às vezes, a gente recebe as mulheres aqui, eu quero tirar o processo. Nós perguntamos, é ameaça ou transbordou para agressão? Ele lhe bateu? Ele me bateu. Então, não pode tirar o processo. Porque, nesse caso, além da senhora, nós estamos preservando outras mulheres que podem estar nessa situação semelhante. Porque os comportamentos se repetem. Principalmente no caso de namoro, um namorado possessivo, agressivo, saia, fuja disso, mude, né? Como diz a música, né? A fila anda e vai para outro, não fique com esse namorado possessivo, agressivo, ciumento demais, porque a tendência é isso só piorar. E se você terminar com ele e ele não melhorar, ele vai fazer isso com outras mulheres. De modo que, se houve agressão, se a mulher apanhou, nós tocamos o processo até o final para que o agressor saiba que ele não pode intimidar, ele não pode subjugar a vítima e que todas as instituições, como eu disse, estão amparando as mulheres que forem vítimas de violência. Portanto, para concluir, essa semana da violência, da paz em casa contra a violência, vem imbuída desse propósito de multiplicar as ações, de diminuir os casos através da conscientização, da prevenção e da análise e julgamento desses processos, de modo que nós tenhamos uma sociedade com menor índice desses casos.
Doutor Ferdinando, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, me coloco à disposição da Amapar, das caras ouvintes, né, de todas vocês que estão nos ouvindo agora. Se tiverem dúvidas, mandem e-mails, mandem sugestões, falem conosco, e eu estou à disposição de todas vocês a qualquer momento para voltar aqui neste canal e responder às indagações. E lembrando sempre, todos nós somos agentes promotores da paz. vamos viver uma sociedade sem violência. Obrigado, Jéssica.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.